Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários, como sempre. Novamente, vou deixar aí no comentário fixado o livro do Coruja, tá? O link que redireciona aí para aqueles que quiserem adquirir a obra. Eu recomendo, tá? Ficou muito, muito bom mesmo o livro que o nosso amigo Coruja escreveu. Então, no comentário fixado aí vai ter o link da obra do Coruja acerca do profano feminino, da neotenia, né? E todas as nuances aí da dinâmica homem-mulher, né? Na chave biológica. Hoje vamos falar aí, né, sobre um senso de comunidade, né, que nós homens aqui muitas vezes não conseguimos compreender e a gente acaba ficando naquelas dúvidas, naqueles dilemas, né? Será que é isso mesmo que eu quero para minha vida, né? E nem todo mundo vai pensar isso de maneira tão profunda, porque muitas vezes a gente não sabe se a gente de fato pertence a esse tipo de pensamento, a esse tipo de comunidade, a esse tipo de vertente de enxergar, né, o mundo, né? De não estar sempre ali inclinado a uma monogamia, a um casamento, a ter filhos, de enxergar o que a maioria dos homens não tá enxergando, tá? Então, assim, a primeira reflexão que eu quero propor a vocês aí, e os comentários desse vídeo vão ser muito importantes, eu quero ver o ponto de vista de vocês todos aí, né, aqueles que comentarem no caso, vocês já pararam para pensar que talvez de fato, por mais que os caminhos são diferentes para alguns, né, de alguma maneira bem caótica, barra aleatória, você acabou vindo parar em conteúdos do YouTube, em materiais acerca dos homens, né, em uma visão não muito convencional no Ocidente, principalmente no Brasil, né, que o elemento cristão, né, de monogamia é muito forte, até mesmo para quem não é cristão, né, que de alguma maneira talvez o perfil de vocês seja mesmo para não ser homens que vão casar, homens que vão constituir família, homens que não têm muita paciência com monogamia, né, porque eu vejo muitos caras aqui dentro fazendo shame com os próprios homens da comunidade às vezes, né, aquela coisa que às vezes fala, ah, muito cara tá aqui, mas a primeira honradinha, a primeira mediana que demole, os caras já voltam à plantação. Eu já disse que eu não concordo muito com isso aí, tá? Não concordo na quantidade de homens que os caras que fazem essa crítica falam. Eles falam que praticamente 90%, assim, eu já vi alguns comentários assim, ah, a maioria dos caras que tá aí, não sei o quê, porque não tá com mulher, ou se qualquer mediana demole, os caras vão lá e já vão voltar de volta para a plantação. Eu não concordo com isso aí, porque eu já reparei que de fato, mesmo que o cara ele seja um incel, né, incel no sentido do shaming que usa, né, ou seja, aquele cara que não consegue relação nenhuma e também não quer ir para GP nem nada, né, ele fica mais enjoado, sim, né, porque ele começa a ver que mulheres medianas estão tendo comportamentos iguais ou até piores que as mulheres mais bonitas e inacessíveis, e o cara vai perdendo a graça no geral, né, fora todo o aparato, porque assim, quando o cara faz esse tipo de comentário para menosprezar os homens, ele dá a entender que quase ninguém tá entendendo nada, que o jogo tá completamente medonho, né? Tanto na esfera jurídica, na esfera patrimonial, esfera familiar, esfera econômica, né? Assim, a inflação, o preço dos imóveis, né? O quanto custa hoje manter uma família, né? É como se ninguém tivesse aprendendo nada. Por isso que eu sou contra esse tipo de comentário, tá? Obviamente vão existir alguns caras que estão perdidos aqui, sim, que estão usando isso aqui de refúgio temporário, mas a primeira que daí quando surgiu a oportunidade, né? Seja porque o cara às vezes deu uma alavancada na vida, ele vai acabar servindo, né, sendo gado de alguma mulher. Isso sim, vão ter caras assim, com certeza aqui. Só que eu não acho que seja um número tão alto quanto alguns caras comentam por aí, tá? Até porque nós já somos uma minoria aqui, em relação aos homens do Brasil. Só vocês verem os amigos de vocês, a maioria tem aquele papo de uma hora sossegar, uma hora casar, né? E o Cortes até deu uma trauletada aí, né, esses dias no Twitter aí nos caras falando que as mulheres são muito, muito, muito mais utilitaristas e pragmáticas, tá? Eu vou trazer alguns vídeos aí de alguns materiais aí que eu tô tendo contato, eu já passei isso para outros produtores também, inclusive o próprio Cortes, tá? De alguns submundos da internet aí, tá? Que eu andei vendo aí até fiz um post na aba comunidade, né? As mulheres são muito mais pragmáticas, objetivas no que tange a relacionamentos. Elas mesmas não conseguem entender como é que os homens sofrem tanto por causa de relacionamento. Elas têm muito a mentalidade do próximo, passou, segue a vida, né? E os homens que ficam nesse sofrimento, isso a Lita já falava, né, questão do sofrimento passional, né, mas Como nós já somos um número pequeno aqui, aí quando os caras pegam e falam que a maioria daí, tipo assim, aí você acaba vendo que, pô, um a cada 1 milhão de cara que vai ser desperto. Então, assim, por mais que nós somos minoria, não é uma minoria nessa proporção, né? Então acaba que eu, de fato, eu vejo praticamente uma década que eu tô aí nesses tipos de conteúdo, né? Por mais que a ideia do meu canal tem 7 anos, né? Eu já tava consumindo esse tipo de conteúdo um tempo antes, né? E eu reparei que tem bastante cara desperto, sim, né? Bastante, obviamente que em termos se você for ver em relação aos homens Blue Pill, a gente é uma minoria ínfima, mas uma boa parte dos inscritos aqui sim realmente desapegou, entendeu? Os caras obviamente vão ainda se incomodar um pouco com a libido, isso acontece comigo também. Você vai ter uns ataques de libido, vai ter vontade de algumas cópulas casuais, enfim, de sair com uma guria ou outra. Aqueles que do GPzismo vão ter ali a sua frequência esporádica de indo nas GP, isso é normal, tá? Isso é normal, nem todo mundo vai conseguir virar voo céu, é muito difícil, né? O cara que tem acesso, seja porque ele não liga de pagar, né? Ou ainda tem acesso através de Tinder, enfim, dos cold approach que fala, né? Que o pessoal fala de você ainda, quando você vai num bar, numa festa, qualquer lugar, né? Ainda consegue atrair mulheres, né? Com aproximação, né? Ou com ambiente de trabalho, universidade, enfim, né? Os caras que ainda se envolvem com mulher, uma minoria de fato, vai pro voo céuzismo pelo menos uns 20, 30, 40 anos, quando a libido, a testosterona ainda tá alta, né? Mas o fato é, né? A grande proposta reflexiva aí, né, é para vocês pararem de muitos de vocês, né? Porque assim, aqueles que de fato seguirem isso que o pessoal fala, ah, primeiro é bonitinho que der moral, esse aí quando chegar um 35, 40 anos vai assumir alguma balzaca, não sei o quê, uma emissol. Esses caras não adianta muito propor esse tipo de reflexão, porque a natureza deles é feita para monogamia e não vai mudar muita coisa, né? Por mais que ele pode pegar um aprendizado ou outro, para caso depois ele for entrar no risco de diluir isso ao máximo, né? De fato, tem cara que não serviu para isso, né? Eu vi isso com alguns amigos meus, né? Eu tive amigos que leram Alita em 2014, 2015, e são caras aí que estão morando com MSOL, né? Caras assim totalmente gado, que tiveram assim momentos de lucidez extrema que você fala, caramba, esse cara que você conversava em 2016, 2017, os caras estavam com uma visão ali de um monte de coisa que tá acontecendo agora, como por exemplo, esse negócio de um monte de anônima tá mostrando tudo em OnlyFans, esse tipo de coisa. Esses caras meio que previram isso aí, né? E outros amigos aí também que acabaram casando com mulheres altamente hipergâmicas em círculos conservadores também, né? Mulher aí que fica vendo o Ítalo Marcilli como Deus e esse tipo de coisa. E um monte de cara que eu falava, nossa, que eu, na época eu não tinha essa visão que eu tenho hoje. Eu achava que assim, uma vez que o cara. Isso há muitos anos atrás, tá? Uma vez que o cara leu nessa Ram Alita, ele vai ficar desperto, é impossível um homem voltar a ser gado de novo, e o tempo mostra que não, né? Tal como tem muitos aqui na comunidade que nunca leram Alita e nunca vão ler, às vezes não tem muita paciência para ler e-book ou algo do tipo, e são caras que são naturalmente despertos, se sentem aqui à vontade, não só no meu canal como em outros canais parceiros, e esses caras vão morrer solteiro e morrer feliz ainda, entendeu? São caras que não estão nem aí, tá? Então, assim, um ponto muito interessante é que vocês têm que entender que os parceiros de jornada de vocês, essa solitude, tá? Muito provavelmente vão ser caras que não vão ser as pessoas que você mais próximas de você, e a maioria dessas pessoas vão ser anônimos na internet. Assim como eu sou um anônimo na internet para vocês também são para mim, tá? Então, e outros produtores também, mesmo aqueles que mostram a cara e tal, vocês não estão ali convivendo com eles todos os dias, tá? Muitos dos caras que vão ter essa linha de pensamento de, ó, casamento não é para mim, mesmo que eu encontrar uma guria bacana, tal, até sem ter uma ou outra aí que dá, mas eu não gosto de monogamia. Ter filho, então eu já falei pra vocês a minha visão aqui no Brasil. Na minha opinião, quem tem que ter filho é só rico com rico, tá? Homem rico com casa com mulher rica, e aí sim tem que fazer filho. Essa é a minha opinião. Sei que é uma opinião um pouco mais radical, mas pra mim, num país terceiro mundo com inflação galopante, totalmente com insegurança jurídica e assim, um país nada muito, não muito agradável pra construir família, na minha opinião, filho hoje é pra rico, tá? Até os anos 2000, anos 90, pra classe média alta, ok. Né? E naquela época do Brasil rural, realmente, daí, né, quando o pessoal tinha a própria subsistência, eu tô falando de sul-sudeste, tá? Não tô falando em regiões aí rurais, onde não tem terra fértil, igual o Nordeste, né? Regiões de Caatinga, Agreste, esse tipo de coisa aí, não, tá? Tô falando de sul-sudeste, naquele Brasil bucólico lá, e ok, né? As pessoas elas não tinham dinheiro, mas tinham ali a subsistência, né? Tinha ovo caipira, tinha galinha e tinha plantação de tudo que é coisa. comida, né? Por mais que as pessoas às vezes não tinham posse ali, ninguém passava fome, não, tá? É, obviamente que vão existir exceções para o que eu tô falando, tá? Então, não sempre regionalizando quando eu dou esses exemplos do Brasil rural. Mas no Brasil de hoje, no Brasil urbano aí, né? Onde a população média ganha aí 2 mil, R$ 2.500 por mês, onde um carro popular custa 80 mil, onde um quilo de carne aí minimamente comível tá com 30, 40, R$ 50 de onde você mora, onde tá tudo caro, eu não entendo por que que as pessoas sem condições, né, ainda insistem tanto em ter filho, né? E os caras de classe média, né, muitas vezes as mulheres vão querer morar em apartamentos que a prestação vai custar 3, R$ 4.000, né, vai querer botar em escola boa, tem que ficar viajando para manter o casamento aceso, não sei o que, os caras também vendem almoço pra pagar janta, e às vezes o cara ganha 10 conto ali, mas não sobra nada e tudo para pagar a conta, né, enfim, todo o dinheiro dele, da esposa ali, vai tudo para ter uma vida de Instagram, né? Então assim, eu não vejo com muita, e isso que eu tô falando, muitos de vocês estão vendo, tá? Então assim, quando você começa a perceber isso, esse tipo de coisa, você fala, velho, não vou entrar nesse jogo, mesmo que eu encontre uma guria bacana, porque o país não permite isso, né? O Brasil não é um país para ficar brincando de casinha, para se der errado depois começar a vida de novo. Aqui, dependendo da dívida imobiliária que você faz, você nunca mais sai dela, às vezes não consegue vender imóvel, suja o nome, é uma coisa de maluco aqui, né? Muitos de vocês já perceberam isso aí e tão feliz na solitude de vocês. Só que aí que vem um porém, que é o motivo principal de eu fazer esse vídeo, né? É, com certeza vai ter uma vozinha na cabeça de vocês, que pode ser tanto um anjinho quanto um diabinho, depende do referencial, que vai estar falando, não, sai disso aí, esses caras aí, eles são negativos demais, estão envenenando você, vai lá, tá cheio de guria legal, casa sim, dá um jeito, quando quer dá um jeito, não, você vai ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro na internet, não sei o quê, e faz família, né? É o propósito da vida, né? Então assim, né? E o objetivo é, né, aqueles que de fato tiveram a personalidade para ficarem solteiros, vocês vão para tentar para parar o máximo de ficar com esse sofrimento dessa vozinha na cabeça de vocês que fala que vocês estão consumindo conteúdos tóxicos, tá? Porque não estão, tá? Vocês não estão mesmo, tá? É, porque isso tá na natureza de vocês, tá? Daqueles que realmente são que não nasceram para casamento. Isso sempre aconteceu na humanidade antes mesmo de existir o YouTube, a Alita, Raccoon, Rolo Tomassi, tá? Sempre na humanidade tiveram caras, vocês podem ver em personagens de literatura, grandes homens aí, uns Tesla da vida, Schopenhauer, Nietzsche, existiam anônimos que não foram intelectuais iguais isso aí, que não nasceram para casamento. Tem cara que não nasceu, tem cara que nasceu para poligamia, tem cara que nasceu para ficar sozinho, tem cara que vai viver em bordel, né, nas boemias da vida aí. No Rio de Janeiro era cheio desses figurões aí que nunca casaram, nunca tiveram filho, né? Então assim, não, talvez não tô falando que vocês têm que ser esse cara que vai ficar sempre, não vou estar com uma mulher só, mas vou ficar pulando de galho em galho. Às vezes vocês são caras tranquilos que vai ficar com uma guria ou outra, ou às vezes tem até vocação para o celibato, outros não, né? Mas tem cara que realmente não nasceu para casar e para ter filho. E vocês, muitos de vocês, eu sei que estão nisso aí e ficam com esses dilemas aí, que essas se torturando, pensando que talvez vocês estejam contaminados, mas não estão, tá? Assim como tem caras que de fato não, eles estão realmente aqui apenas de passagem, e aí sim vai se enquadrar naquilo, primeira mediana ali, mas arrumadinha que demorar, os caras voltam já pra plantação. Isso vai acabar acontecendo e não importa. Os caras podem ficar ouvindo 24 horas por dia Trunks do Futuro, Coruja, Epifania, Raccoon, Kodama, que não vai resolver, entendeu? O cara, ele só tá ali de passagem mesmo. E enfim, eu espero que daí alguma coisa de proveitosa ele tire, né? Então, vou dar um exemplo pra vocês, né? Pra vocês verem como que no final das contas, muitos dos caminhos que vocês vão ter não vão. Porque assim, às vezes a gente fica assim, pô, mas tudo só eu penso assim, meus amigos de escola, de infância, né, os caras que eu trabalho, tudo pensa igual eu. Será que eu não tô sendo radical? Será que eu não tô sendo louco, né? Porque, como eu disse, né, nós somos uma minoria ínfima da sociedade, tá, que não tem vontade nenhuma mesmo de casar, ter filho, esse tipo de coisa, né? Então assim, muito difícil, por uma questão de probabilidade, né, é muito difícil que o seu próprio círculo pense igual a você, né? Eu tenho um ou dois amigos realmente, de fato, pessoais, assim, que eu convivo bastante, que eu falo, ó, esses caras realmente são red pilado, né? Esses caras aí não, eles têm a mesma natureza que eu, e eu sou um cara com bastante roda de amigo em vários estados do Brasil, tudo, conheço bastante gente, né? E eu vejo que a maioria, a minoria vai pensa igual eu, de fato, assim, a longo prazo. Eu sei que a curto, médio prazo eu tô vendo cada vez mais amigos meus despertando pra isso aí, né? Só que aqueles caras que, eles enxergam, faz toda uma análise, entende que o Instagram mudou tudo, hipergamia e tal, não sei o que, só que ainda assim tem aquela questão do longo prazo, de uma hora sossegar, encontrar alguém, não quero envelhecer sozinho, e nem por isso vou deixar de ser amigo dos caras, óbvio que não, né? Então, como eu disse pra vocês, já não adianta ficar ficar redpilando os outros, não deixe de ser amigo das pessoas porque elas pensam diferente de você, né? Quando você escutar um monte de baboseira também, ignora, dá uma de gado NPC também, só para não ficar batendo de frente, porque no final das contas, dificilmente você vai mudar alguém, tá? Né? Algumas as pessoas que elas não nasceram para isso, ou que pelo menos identificam que o cenário tá completamente medonho, elas vão acabar caindo aqui nos conteúdos, ou até mesmo aprender por osmose de uma maneira ou de outra, tá? Então tudo tem seu tempo aí, tá? Então, um exemplo que eu ia dar, né, só um exemplo bem pitoresco aí da minha vida pessoal. Em 2011, eu acabei entrando numa dessas empresas de marketing multinível aí, né? Que é pirâmide braba mesmo aí, né? Por mais que sempre tem uns tontos na internet que não, marketing multinível, não sei o que, etc e tal, né? Sempre vai ter meia dúzia de espertão lá, os safira, os diamante, não sei o que, rubi, né? Que vai ganhar dinheiro e o resto dos bobão fica só postando lá que estão nos eventos lá e ganhar grana grossa mesmo por mês, que é bom, poucos que realmente ganham, né? Isso aí é normal, a sociedade é assim, o capitalismo é assim. Tá, então é igual os outros que ficam compartilhando vida de milionário de marketing digital na internet, né? Quantos de fato que compraram o curso do milionário do marketing digital estão lá com os mesmos com os carros esportivos igual ele, né? O homem é muito iludido nessa matrix de ficar rico na internet, né? Por mais que a internet sim existe uma escalabilidade nela, é possível sim, uma minoria vai conseguir, né? Não tem espaço, assim como não tem Chad rico viajante para todas as mulheres que estão sonhando aí no Instagram, também não tem espaço para todo mundo ficar rico na internet, não, tá? Então, em 2011, né, eu era um jovem bem prepotente, arrogante na época, pensava que sabia tudo, acabei entrando nisso aí, né, e isso em 2011, né, era um outro Brasil, né, primeiro que não tinha tanto shame contra marketing multinível na época, né, a Telex Free, pra quem não lembra, não foi na Telex Free que eu entrei, tá, a Telex Free de 2012, eu não vou comentar, citar a empresa que eu entrei, para não dar muito fofoqueiro e muita conversa aí, né, mas depois da Telex Free que realmente o negócio ficou queimado, né? Naquela época, o máximo que as pessoas sabiam era do Herbalife, não sei o quê, né? Ou de uma ou outra aí que bem antiga aí que teve, né? Então o pessoal falava, às vezes, quando você chamava um amigo pra uma reunião ou algo do tipo, né? Eu fiquei mais ou menos 4 meses, né? Nesse negócio de marketing multinível em 2011. E as pessoas até iam nas reuniões, porque não era, como eu disse, não era um negócio que era muito queimado ainda, não, as redes sociais ainda estavam muito no Orkut, estava tendo aquela migração do Facebook, quase ninguém tinha smartphone ainda, por mais que eles já existiam, não tinha, Instagram existia, mas ninguém tinha, né, WhatsApp, ninguém usava, né, então era um mundo mais do SMS ainda, e você acabava até, não tinha tanta velocidade de informação igual tem hoje. Então, assim, eu chamei, acho que uns 40 amigos meus, entre amigos e colegas ali mais distantes, né, pra reuniões, quase todos foram, tá? Eu consegui apresentar o plano para quase todos, só que só um entrou, né? Só um entrou. E naquela época eu não entendi isso. Falei, caramba, que eu tô. Na época eu achei que eu tinha descoberto o plano do milhão, né? Falei, caramba, mostrei pra todos os caras aqui. Era tipo R$ 900 pra você entrar no plano mais básico lá. A maioria deles tinha o dinheiro pra entrar, tá? Tinha 900ão ali, né? Ou se não tivesse, dava um jeito, parcelava no cartão, algo do tipo, né? Então, mas só um entrou, né? E um dos caras que era o guru do negócio lá, um dos rubi diamante lá, que eu ficava andando com ele o tempo todo, um cara mais velho, né? Ele falou, apesar dele ter falado um monte de picaretagem bobajada pra mim, que tudo esses papo de coach aí, né, dos primos ricos da vida aí, né, desses canal de finanças, não sei o quê, teve um negócio que ele falou pra mim que foi, até hoje eu não esqueço, tá? E é o que eu tô vendo que acontece aqui na machosfera também. Ele fala, ó, nesse negócio aqui, né, as pessoas que mais vão ser seus parceiros de negócio, que mais vão crescer com você, são pessoas que hoje você nunca nem viu elas na vida, né? E, de fato, por mais que eu fiquei só 4 meses no negócio, né, tirando esse amigo próximo meu que eu consegui cadastrar ele, né, acho que eu consegui cadastrar umas 7 pessoas, algo assim, e eram pessoas que eu nunca tinha visto na vida mesmo. Foi pessoa que eu conversei, eu chegava em caixa de supermercado e conversava, falava que tinha uma oportunidade de negócio, era uma picaretagem completa, né, pra cadastrar a gente, dizia, sob uma alegação de distribuir produtos da empresa era até bom e tal, mas enfim, o objetivo era construir uma rede e ficar ganhando em cima da rede, né? Então acabava que, no final das contas, né, as 7 pessoas que eu cadastrei, tá, foi algo assim, eu não lembro o número exato, mas se não me engano foram 7, né, eram pessoas que eu nunca tinha visto na vida, né? Então isso aí faz muito sentido aqui para a machosfera, né? As pessoas que vocês vão conhecer, que pô, esse cara pensa igualzinho eu, que esse cara fala exatamente o que eu tô vendo, vai ser um produtor de conteúdo, vão ser muitos dos comentários aqui de vocês, que vocês conversam entre vocês, nas abas comunidades aqui, nos fóruns da Real, né? Então, assim, a maioria das pessoas que vocês vão ver que estão pensando que tem também essa personalidade de não ter vontade de casar, de não ter vontade de ter filho, que desanimou por completo, que enxerga de fato que os relacionamentos eles estão dando errado, não pelos motivos que a mídia fala, que é falta de diálogo e não sei o que, etc., mas sim por questões de hipergamia, por questão que quando a mulher tem o dinheiro dela, ela vai praticar eugenia a níveis extremos, e por aí vai isso, obviamente a mídia nunca vai falar, e vocês vão ver poucas pessoas falando disso aí. Então, assim, as pessoas que vocês vão ver que pensam igual vocês, né, vão ser pessoas que vocês nem sabem que existe. Vai ter, se vocês tiverem sorte, igual eu tenho, de ter ali, como eu disse, um ou dois amigos que realmente são Red Pilatos, que realmente vivem aquilo que a gente prega aqui, né, vocês vão ter muita sorte, porque via de regra vocês vão se sentir isolados mesmo, e vai vir esses auto-questionamentos. Será que eu não tô sendo radical demais? Será que eu não tô louco? Ou seja, é aí que realmente o cara acaba se ferrando, porque ele nega a realidade que ele tá vendo lá que de cada 10 casamentos, 3 ou 4 dá divórcio, né, dos 6 que sobram lá, 6, 7 que sobra, né, 5 ou 6 ali a mulher tá com um bicão com a cara no celular, não gosta do marido. Aí vai ter um a cada 10, um a cada 15, um a cada 20 casamentos, namoros que realmente ali o casal se entende e é funcional, né. Então, assim, o cara pensa, pô, velho, né, eu tô vendo aqui que é um risco muito alto pra um negócio que, sei lá, tem 10, 15% de chance de dar certo, né? E você vai deixar de enxergar isso aí só porque quase ninguém tá vendo isso? Então, assim, quanto antes vocês aceitarem que primeiro, né, a maioria das pessoas próximas de vocês não vão ter visão de mundo de vocês. Por isso que eu recomendo vocês ficar mais quieto e, enfim, mas não deixe de ser amigo das pessoas. A vida não é só ficar falando de red pill, de relacionamento e de mulher, né? Vocês vão conversar de diversos assuntos, vão dar risada, vão sair jantar junto, vão pra academia, né? Vai ter um monte de hobby junto. Tua família, muitas vezes, vocês vão ter uma relação boa, só vai ter esse tipo de visão diferente, né? Então, assim, a vida não é só isso, tá? Então, assim, dá pra lidar com o NPCismo alheio sem ficar se estressando. Isso aí envolve um pouco de estoicismo, um pouco de prática, um pouco de experiência, mas dá sim, tá? É normal ficar meio brabão, meio tristão no começo, né? Segundo ponto, né? A maioria das pessoas que vão pensar igual vocês são pessoas que você nem sabe que existe, tá? Ou que anônimos de internet, ou um ou outro amigo que você vai conhecer, ou um cara que você trocar uma ideia, às vezes, em algum lugar público, você fala, caramba, com esse cara que pensa igual eu, um Uber da vida, às vezes, ou coisa do tipo, tá? E terceiro ponto, tá? Pare de ficar se torturando, tá? Pare de ficar pensando que você tá louco ou algo do tipo, porque não realmente você não tá, beleza? Então, essa era a mensagem que eu queria passar aí pra vocês, tá? Pra vocês, eu quero ver os comentários de vocês, porque de fato, tá? Esse senso de comunidade de pertencimento, ele vai ser muitas vezes difícil de ser compreendido justamente porque ele não tá ali no nosso dia a dia, tá? Um forte abraço a todos.